Por favor, me acompanhe, Marcos 5, versículo 27 em diante. Preste bem atenção, por favor, nessa introdução. Vai fazer toda a diferença para você receber essa palavra. Marcos 5, 27 fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Então, aquela mulher enferma ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal, da sua doença. Curva sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, por essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor fale no nosso coração. Que o Senhor nos revele, ó Deus, essa palavra. Em nome de Jesus, venha a Tua presença, venha a Tua sabedoria nesse lugar. Enche o nosso coração, Senhor, da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então guarde essa história da mulher enferma aí no seu coração. Quem conhece a história da mulher enferma, não é? Então guarde essa história, eu vou voltar para ela, a gente vai falar sobre ela, mas hoje é Páscoa e tem algo assim muito significativo que eu quero falar sobre a Páscoa, porque a Páscoa, vocês sabem que no crepúsculo, ou seja, quando estava virando o dia, mais ou menos umas 6 horas da tarde, cada família precisava então sacrificar um animal, derramar o seu sangue e passar o sangue na sua porta. Onde tivesse o sangue, então o destruidor não podia entrar ali naquela casa. Mas também, e é isso que eu quero falar com vocês hoje à noite, eles precisavam comer. Não bastava passar o sangue, não bastava só acreditar no sangue. Eles precisavam comer o cordeiro. E aí, com aquela comida, irmãos, eles então foram para a jornada deles até Canaã. Então, eles precisavam comer aquele cordeiro. E eles tiveram uma jornada sobrenatural, não é? Uma jornada cheia de milagres, não é verdade? Eles viram o mar se abrir, eles viram codornas cair do céu, eles viram água sair da rocha. A Bíblia diz que as sandálias não envelheciam, as roupas não se estragavam, as roupas iam crescendo de acordo com o crescimento das crianças. Que coisa mais louca, irmãos! Muitos milagres. E outra coisa, os milagres que eles viveram no deserto, então foi um testemunho para as outras nações. Quem está comigo aqui? As outras nações viam aqueles milagres e eles diziam: uau, existe um Deus e esse Deus está com o seu povo, por causa daqueles milagres que iam acontecendo. Então preste bem atenção, porque o que nós estamos vivendo hoje é isso, porque nós temos o Cordeiro da Páscoa, não é? E ele é Jesus. Então, quando nós, a Bíblia diz que, olha o que Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, da mesma forma que aquela geração comeu o cordeiro e experimentaram muitos milagres, coisas muito sobrenaturais, que foi um testemunho para as outras nações, nós também, que temos um relacionamento com Jesus. Comer o cordeiro significa ter um relacionamento com a sua palavra. Crer no cordeiro, irmãos, nós experimentaremos muitos milagres. Tem alguém aqui me entendendo? E esses milagres serão um testemunho para quem está em nossa volta, não é? Então, é muito interessante isso, porque a gente vê no Novo Testamento também muitos milagres que foram testemunho para as pessoas. Eles disseram: uau, o que é que está acontecendo aqui? E aí eles vinham por causa dos milagres, aí eles ouviam o Evangelho e eles convertiam, não é? Então, o milagre não é o Evangelho, mas ele abre portas para a pregação do Evangelho, não é? O maior argumento do Evangelho é um homem transformado. Amém, queridos? Irmãos, nós vimos aqui muitos milagres, não é, amor? Não é? Durante esses 15 anos, nós vimos muitos milagres nas vidas das pessoas, nós vimos casamentos serem transformados, nós vimos pessoas saírem dos vícios, nós vimos pessoas serem curadas, nós vimos muitos milagres. Ontem à noite, a gente estava ali, né, eu e a minha esposa, e aí mandaram um vídeo para a gente, porque logo quando a gente chegou em Curitiba, uma família, foi assim, logo de cara a gente foi chegando e essa família estava se separando. A gente ainda tentou conversar, Conversamos com a esposa e tudo, mas não teve jeito. O pastor, ele já foi embora de casa. Não tem mais jeito, não é? Ou seja, morreu o casamento. Então, já foi sepultado. Acabou. Meu Deus do céu. Então, a gente falou, vamos orar por esse milagre. E a gente está numa série lá na igreja que a gente está chamando de Milagres. E por 4 semanas eu preguei sobre milagres. E eu creio muito, eu aprendi com o Reinhard Bonnke, ele diz que quando você quer ver alguma coisa acontecer na igreja, pregue sobre aquele assunto. Não é? E eu estou orando por milagres e eu estou pregando sobre milagre e essa moça creu no milagre. E ontem à noite, o marido apareceu no culto de jovem, não tinha nada a ver com ele. Ele já é um cara assim, não é, já não é aquele, já não é mais jovenzinho assim. Ele apareceu lá, todo detonado. E quando o líder do Ministério de Jovens ali fez o apelo, esse cara foi para frente. Aí o pessoal filmou, mandou para mim. Rapaz, esse cara se derramando ali, chorando, procurou a esposa, disse, por favor, me dê mais uma chance. Eu quero restaurar o meu casamento. Isso é milagre. Amém. Amém, querido? Então, irmãos, os milagres não são o evangelho, mas o milagre abre porta, ele prepara o povo para a pregação do evangelho. A gente vê isso na Bíblia várias vezes. Por exemplo, o primeiro milagre que foi feito pelos apóstolos e não por Jesus, porque já foi em Atos dos Apóstolos, que foi na porta do templo, a Bíblia diz então que o Pedro curou aquele paralítico que estava paralítico há 40 anos. Ele nasceu paralítico. Então, quando ele foi curado, a Bíblia diz que o paralítico se apegou ao Pedro e a João e todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Ou seja, irmãos, aquela multidão veio saber o que estava acontecendo, porque todo mundo conhecia o cara há 40 anos, não é? Com as perninhas atrofiadas ali, pedindo esmola no templo, por 40 anos ele vivia ali. E de repente eles veem o cara com as pernas curadas, o cara pulando, louvando a Deus. Que loucura é essa? O que é que está acontecendo aqui? E a Bíblia diz então que o Pedro aproveitou aquela multidão que veio ver o milagre. Quem está comigo aqui? Veio ver o milagre. E o Pedro aproveitou e pregou o evangelho, pregou a morte, a ressurreição, não é? A ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo. Ele pregou o evangelho. E a Bíblia diz, Atos 4:4, subiu o número de homens a quase 5 mil. Nós precisamos disso, irmãos. A nossa jornada, nós que temos Jesus, a nossa jornada tem que ser uma jornada cheia de milagres, não é? Eu tenho ouvido, tenho visto pessoas pregando contra isso, não é? Tirando isso da igreja. Não, as pessoas só querem saber de milagre. Tudo bem, a gente não pode desequilibrar. Isso não pode ser só isso, só milagre. Mas, irmãos, o milagre é uma ferramenta para a gente pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, nós somos o povo que vai experimentar muitos milagres. Só deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está precisando de um milagre? Deixa eu ver aqui. Olha só, glória a Deus. Não é? A gente vê também lá em Atos 9, a Bíblia diz que o Pedro chegou na casa do Enéas, que também era um paralítico e estava muito doente. Estava na cama há muitos anos, a Bíblia diz. Então, o Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Um milagre. Aí, olha só o que diz. O verso 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. Quantos habitantes? Irmãos, uma cidade. Viram. Eles viram o quê? O que eles viram? Eles viram um milagre. E aí, o que aconteceu? Os quais se converteram ao Senhor. Então, é isso. Então, o milagre serve para isso. Uau, o que é que tá acontecendo? Eu tenho certeza, irmãos, o que vai acontecer com essa família aí. Porque todo mundo estava dizendo assim, esse casamento aí já era, acabou. Morreu, foi sepultado. Agora eles estão dizendo, uau, o casamento ressuscitou. O Lázaro voltou a viver. O que aconteceu? Alguém vai dizer, foi Jesus. Foi Jesus, venham e vejam. E eles vão entregar a vida a Jesus. Aconteceu também com a Tabita. Depois que ela ressuscitou, a Bíblia diz, em Atos 9:42, isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Está percebendo? Milagre e crescimento da igreja. Milagre e muitas pessoas vinham para Jesus. Então, irmãos, é isso. Páscoa, aconteceu isso também. Eles comeram o cordeiro e eles experimentaram milagres na jornada. E aqueles milagres foi um testemunho para os povos em volta dizerem, Deus está vivo e está no meio deles. E eu quero dizer isso para vocês hoje, irmãos: o milagre que você vai receber, o milagre que Deus quer fazer na sua vida, é para que Ele seja glorificado. E as pessoas digam: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Diga assim: eu creio em milagres. Olha a oração da igreja primitiva, olha como eles oravam, Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Beleza, então a prioridade deles era a pregação da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que tira o homem do pecado. Agora veja bem, olha a continuação. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estão dizendo: Senhor, nos dá intrepidez para pregar a palavra. Mas nós sabemos que nós precisamos dessa ferramenta chamada milagre, porque eles vão ver os milagres e vão ouvir o que a gente tem a dizer. Amém, queridos? Isso aqui é muito importante. O resultado disso foi que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Olha, percebe aí, olha só: muitos sinais e prodígios eram feitos e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então não deixe o diabo te enganar: milagre não é mais para a nossa geração. Mentira do diabo, porque eu sou um milagre, irmãos. Eu estou aqui, eu sou um milagre, não é? Então, eu já vi muitos milagres, e milagre é para agora, não é? Diga: eu recebo esses milagres, né? Muito bem, então o meu tema com vocês hoje à noite é uma igreja relevante. Grita aí comigo: uma igreja relevante. E eu quero falar dessa mulher que nós lemos um pouquinho da história dela, a mulher enferma. E eu quero mostrar essa mulher como a igreja, e as atitudes dela como as atitudes que nós temos que ter para sermos uma igreja relevante, para sermos um crente relevante no meio dessa sociedade. Eu assisti a palavra do pastor Willie na semana passada. Não é? Para a gente ser sal da terra. Meu Deus, que palavra poderosa. Mas não só a gente ser sal da terra no que diz respeito a pregar o evangelho, mas também a gente ser sal da terra, irmãos, para a gente ser um testemunho de que os milagres acontecem ainda e Jesus está vivo na nossa vida. Não é? Então eu quero mostrar a história dessa mulher, porque ela era uma mulher que estava enferma há 12 anos e ela vinha sofrendo de uma hemorragia. E a Bíblia diz que ela muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto ela possuía. Então preste bem atenção: não era só um problema físico, não era só um problema na saúde dela, ela também tinha um problema financeiro, concorda comigo, sim ou não? Ela perdeu todo o dinheiro dela, não tinha mais dinheiro. Ela gastou todo o dinheiro tentando ficar curada, e ela não tinha mais o que comer. Ela estava desesperada agora, de fome, e continuava doente. Mas não somente isso, vocês sabem que pela lei, ela não podia frequentar uma sinagoga para ela ouvir uma palavra, ela não poderia entrar na igreja. Quem está comigo aqui? Não é? Então, irmãos, ela estava doente física, financeiramente e também emocionalmente. Imagina, se tudo que ela tocasse ficava imundo. Se ela chegasse numa casa e sentasse no sofá, joga fora o sofá. Se ela batesse numa porta e alguém visse, aquela porta tinha que ser arrancada de lá. Então ela não entrava mais em lugar nenhum. Há 12 anos ela estava isolada de todo mundo, da família. Na verdade, eles eram isolados da própria família, do convívio com o marido, do convívio com a esposa. Ela ficava isolada. Meu Deus, que tragédia que está acontecendo na vida dessa mulher, na vida dessa igreja. Mas, irmãos, é impressionante, porque ela vai ter três atitudes que eu quero compartilhar com vocês. Isso que a gente tem que ter, não é? Uma igreja relevante precisa ter o quê? Não, eu vou ver. Milagres. Um crente relevante tem que experimentar o quê? Milagres. Por quê? Porque o milagre não é o evangelho, mas abre porta para a pregação do evangelho. Amém? Então, vamos ver comigo assim essas três atitudes dessa mulher que representa a igreja, que representa cada um de nós. Então, a primeira coisa aqui, grita aí comigo: o que você ouve? Não é? Então, olha o que ela estava ouvindo, olha o que ela estava ouvindo. Marcos 5:27, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Amém, queridos? Amém? A fé vem pelo ouvir. Agora, o que é que ela estava ouvindo a respeito dele? Porque ela ouviu falar de quem? De Jesus. Agora, o que é que ela estava ouvindo? Ela estava ouvindo Lucas 6:19. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, irmãos, ela ouviu isso. O quê? O quê? Todo mundo que toca nele é curado? É isso que eu estou ouvindo? É. Então, irmãos, ela acreditou naquela palavra. O que ela ouviu? Ela ouviu a palavra de Deus. Eu te pergunto, se você quiser experimentar milagres na sua vida, o que é que você precisa fazer? A primeira coisa, você precisa escolher o que é que você está ouvindo. Se você só está ouvindo sobre tragédia e incredulidade, isso, sabe, você só está colecionando coisa ruim que está acontecendo em sua volta, irmão, você não vai crer para experimentar esse milagre. Você precisa experimentar esse milagre, porque esse milagre vai ser uma pregação sem palavras. Você vai pregar o evangelho com o seu milagre. As pessoas vão aproximar para ver o que aconteceu. Aí você vai falar de Jesus para elas. Amém? Então, muito forte isso. Ela ficou ouvindo a coisa certa. Olha o que diz Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Faz assim com o ouvido. Dá uma inclinada no ouvido aí, assim. Dá uma espichada no pescoço para ouvir assim, ó. Não é? Irmãos, às vezes a gente espicha o pescoço para ouvir a coisa errada. Está ouvindo uma coisa ali, né? Falando mal de alguém ali, alguma coisa assim. Estica o ouvido. Ou então a gente ouve alguma notícia na internet, uma coisa, está baixinho o volume, não é? A gente está lá não sei aonde, por aí. Você está ouvindo a coisa errada. Você está inclinando o ouvido à coisa errada. Você precisa fazer uma escolha hoje à noite. Se você quiser experimentar milagres como essa mulher experimentou, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que por onde ele passava, quem tocasse nele era curado. Foi isso que ela ouviu, irmãos. Ela ouviu a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa interessante. A palavra sabedoria na Bíblia, no grego, é Sofia. O que é sabedoria? Sofia. Tem alguma Sofia aqui hoje à noite? Deixa eu ver. Tem alguma Sofia? Ah, tá aqui, ó. Sabedoria. Cutuca essa Sofia e diga assim, sabedoria. Então, o que é Sofia? Sabedoria. Mas olha que coisa interessante, Sofia. Olha que coisa interessante. A mesma palavra Sofia no Novo Testamento é luz. Então, Sofia é a tradução para sabedoria e para? Então, luz é a mesma coisa que sabedoria. Agora, guarde o que eu vou te falar. A palavra trevas, também no grego, escotos, significa ignorância. O que é luz? Sabedoria. E o que é trevas? Ignorância. E sabia que Satanás é o príncipe das trevas? E foi Jesus que disse isso? Ou seja, Satanás, ele tem autoridade aonde tem ignorância. Onde você não sabe, onde não entrou luz, onde não tem a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará, é Satanás que está reinando. Então, treva não é só porque você está em pecado, não é? A gente associa trevas só com o pecado. Mas ignorância é trevas e Satanás está reinando ali. Por isso que nós precisamos, irmãos, inclinar o nosso ouvido para a sabedoria. Nós precisamos inclinar o nosso ouvido para a palavra de Deus. Amém, queridos? Foi isso que essa mulher fez. Sabe, a estratégia de Satanás é nos manter na sua jurisdição, ou seja, no reino das trevas, ou seja, em ignorância. O que é que você está ouvindo? O que é que você tem escolhido ouvir? Se nós quisermos experimentar milagres na igreja, irmãos, que você está entendendo hoje que é uma ferramenta de evangelismo para as pessoas converterem. Ferramenta poderosa. Você tem que ser essa pessoa que vai experimentar esses milagres. Mas a primeira coisa, você tem que ouvir a coisa certa. Amém? Então essa mulher que representa a igreja, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Ouviu. A segunda coisa é o que você fala. Grita aí bem forte. O que você ouve? E o que você fala? O que é que você, como crente da igreja, está falando? O que é que a igreja está falando? Olha o que ela falava, Marcos 5:28. Porque dizia, olha só, presta atenção. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. O que é que ela dizia? Ela dizia o que ela ouviu. O que foi que ela ouviu mesmo? Todos que tocam nele são curados. E ela ouviu isso. Glória a Deus por isso. Mas ela não ficou só ouvindo. O que foi que ela fez? Ela começou a falar o que ela ouvia. Rapaz, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. É muito importante, irmão, se a gente quiser experimentar milagres, a gente tem que rever o que, é que a gente está falando. Em vez de a gente ficar murmurando, em vez de a gente ficar, sabe, só reclamando da vida e só falando que o país está em crise e que as coisas estão muito difíceis, não está vendendo nada. Tá viu? Essa conversa não está vendendo nada, irmão. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém? Amém? Então, você é diferente. Porque você está ouvindo a coisa certa. E você, consequentemente, está falando a coisa certa. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a boca, conserva a mente. Vou repetir. O que guarda a boca, conserva a mente. O que, que você está pensando? É o que você está falando. Você começa a acreditar no que você fala. Está difícil. Estamos em crise. Não vende nada. Olha, não vende nada. Olha, está tudo travado. Irmãos, é isso que eu estou ouvindo. E a maioria das pessoas que eu ouço falar isso são os crentes. Está tudo travado. O espírito da travação baixou aqui. Está amarrado, irmão. Essa palavra é do Satanás. Ele está fazendo você repetir essa mentira dele. Está travado para todo mundo, menos para você. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então, não deixa isso. Olha, o que guarda a boca. O que guarda a boca. O que guarda a boca. Ou seja, o que guarda o que está falando. O que tem cuidado. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa. Amor, corrija isso daí. Tira isso daí. Né? Está amarrado. Isso não vai acontecer. Está amarrado. Né? Então, a gente tem que se fiscar um do outro. Amém, querido? Essa mulher ficava dizendo. Ela ficava dizendo a palavra. Ela ficava dizendo a palavra. Né? O Tiago, o apóstolo Tiago, diz assim, olha. Ele faz uma comparação entre a língua e o navio, né? Ele diz que assim como a língua está para o corpo, assim o leme do navio está para o navio. Ele diz que assim como um pequeno leme controla um mega navio, assim a língua, que é um pequeno órgão, controla todo o curso da nossa vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Misericórdia, misericórdia. Então, irmãos, o que é que a gente está falando? Isso é muito, muito sério. Eu vou terminar esse ponto só com esse exemplo, que eu acho muito tremendo. Quando os espias foram enviados para a Terra Prometida, os 12 espias, quando eles voltaram para dar o relatório, 10, a grande maioria, por isso que, irmãos, nem sempre a maioria é a voz de Deus, não, é mentira do diabo isso. Mentira do diabo, não é? Os 10 reuniram e falaram para Moisés, nós não poderemos, e ponto final. Eles disseram, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, olha só, ou seja, nós somos fracos. Olha o que eles estão declarando, nós somos fracos. E olha o que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Tem algum fraco aqui hoje à noite? Mas se tiver, diga, eu sou forte. Está muito fraco. Vamos de novo.
Eu sou forte.
Eles estão dizendo. Nós não poderemos, porque nós somos mais fracos do que eles. E eles falam assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Irmãos, eles não poderiam desfrutar daquele milagre de conquistar Canaã. Porque eles mesmos estavam falando errado. Não podemos, somos fracos. Mas além disso, eles falaram mal, infamaram a terra. Disseram, a terra pelo meio da qual nós passamos é terra que devora os seus moradores. E eles dizem, nós somos para eles como gafanhotos. Eles nos viram como gafanhotos. Ou seja, eles começaram a falar. Eles começaram a falar que eles eram fracos. Eles começaram a falar, nós não podemos. Lembra? Quem guarda a sua boca, protege a sua mente. Amém, queridos? E eles começaram a falar. E agora eles estão se vendo como? Como gafanhotos. Agora, olha só, o Caleb diz a si mesmo. Olha, a Bíblia diz que o Caleb fez calar o povo perante... Cala a boca. Fala para a pessoa do seu lado. Cala a boca, não fala não. Não fala não. Mas, irmãos, o Caleb mandou eles calarem. Por quê? porque o que eles estavam falando estava comprometendo não só a fé deles, mas a fé da igreja. E uma igreja que fala errado não pode experimentar milagres. E o milagre, irmãos, é para atrair as multidões, para a gente pregar o evangelho. Eu não fui para a igreja porque... Por exemplo, vou falar de mim. Eu não fui para a igreja porque eu queria Jesus. Irmãos, eu fui para a igreja porque eu quase morri de overdose. Eu fui para a igreja para buscar um socorro, uma libertação, ou seja, um milagre. E quando eu cheguei lá na igreja e que eu vi muitas pessoas sendo libertas e muitos milagres em minha volta, aquilo fez eu acreditar que eu podia ser curado também. Irmãos, a maioria das pessoas vem porque elas têm uma necessidade. Ótimo, deixa elas virem. Mas a igreja tem que ser essa luz que vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Que vai impor as mãos sobre os cativos e eles serão libertos. A igreja tem que ser esse lugar, irmãos, onde eles encontram esse refúgio, sim. Quem está comigo aqui? O Caleb diz assim: ele fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele diz: não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo da terra, porquanto como pão podemos devorá-los. Os dez falavam assim: a terra pelo meio da qual passamos é a terra que devora os moradores. Ah, vamos morrer, vamos ser engolidos, não vai dar certo. Olha a fala do Josué e do Caleb: nós podemos devorá-los como pão. É totalmente diferente. Irmãos, eles viram a mesma coisa. O Caleb e o Josué viram o que os dez viram. Qual a diferença? Eles falam diferente. Amém, queridos? Muito importante isso, muito importante isso. Quando a gente fala, a gente pode anular. Eu já vi muito isso, eu e a Meila, a gente ministrando num casal, e depois de umas 2 horas de conversa, não é? Puxa vida, parece que aquele capeta já saiu, né? E aí parece que tem uma paz ali. Ah, e aí? Tudo certo? Não, tudo certo, pastor. Agora vai ser diferente. Glória a Deus. A gente ora ali, se abraça e tal. No outro dia, pastor, tá difícil. Ele está confessando o contrário, irmãos. Ele está dizendo, não vai acontecer. Ele está anulando a sua fé. Quem está comigo aqui, ó? Ele está anulando. Está anulando a sua fé. Não vai dar certo. Está muito difícil. Olha, não está fácil não, pastor. Não tá, as coisas difíceis desse mundo não são fáceis, não. É a filosofia do cara. Meu irmão, você tem que falar, você tem que crer. Jesus ensinou, não é? Olha, esses sinais acompanharão o que crê em meu nome, farão, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E ele fala assim: falarão novas línguas. Tudo bem, são línguas dos anjos, línguas celestiais, mas também é um novo idioma, uma nova maneira de falar, irmãos. Nós temos que falar diferente. Quem está comigo aqui? Amém? Muito bem. E a última coisa aqui. Vamos lá. Vamos terminar. Então, grita aí. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos falando? E o que nós estamos fazendo como igreja? Não é? O que você faz? Se nós quisermos ter uma igreja relevante, nós temos que ser uma igreja que tem milagres, sim. E para nós termos milagres, nós temos que fazer como essa mulher fez. Ela ouviu a coisa certa. Ela falou a coisa certa. Mas ela não ficou só ouvindo e falando. Isso é muito bom. Mas agora nós temos que fazer. Nós temos que agir. Então olha o que diz aí Marcos 27b. Vindo por trás dele. É interessante isso. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Interessante, ela dizia: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas como foi que ela veio? Por trás. Isso é importante. Porque como ela sabia que ela era impura, segundo a lei, com certeza, irmãos, ela foi disfarçada ali, ela não podia aparecer. Ela colocou uma baita de uma peruca loira, não é? Talvez colocou uma máscara para dizer que ela estava um pouquinho gripada. Irmãos, e ela enfrentou aquela multidão, ela não podia ser vista. E ela foi por trás de Jesus. Ela foi por trás de Jesus, ela sabia que bastava ela tocar-lhe a veste. Eu acho muito lindo isso, irmão. Porque veja bem, e aqui eu quero que vocês entendam isso. O que significa esse leve toque? Não é? Ela pensou assim: se eu não puder me aproximar o suficiente para tocar nele, ou então conversar com ele, eu espero pelo menos tocar-lhe na roupa. Se eu tocar na sua roupa, tá bom. Eu vou ser curado e ninguém vai saber. Eu volto para casa curada. Olha o plano dela, não é? Mas, irmãos, isso para mim fala de essa conexão com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pequena conexão com Jesus, mas cheia de fé, pode mudar toda a nossa história. Às vezes a gente fica uma hora na igreja, não é o caso de vocês aqui, porque eu vejo uma igreja apaixonada aqui, não é? Mas às vezes eu vejo por aí, não é? A pessoa fica uma hora e meia na igreja. Mas, irmãos, dessa uma hora e meia, ela passou uma no celular. Não é? E meia hora ela ficou levantando e sentando. Aí quando pergunta para ela sobre o que o pastor falou mesmo, ela fala assim mesmo, que pastor? Tinha pastor lá? Não tem intensidade, quem está comigo aqui? O Jeremias diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, irmão, foi muito rápido e foi na roupa o toque. Mas vocês estão me entendendo que foi um toque de fé. Pensa, irmãos, lá vai ela. Se eu tocar nele, eu sou curado. E ela vai enfrentando todo mundo. Ela pega a cotovelada aqui, pá, e pega outra ali. Não é? Alguém chama a atenção dela e ela vai se metendo no meio da multidão. Eu só preciso tocar numa intensidade. Está faltando isso, irmão, para nós. Às vezes eu vejo assim, a pessoa quer um milagre, ela precisa do milagre. Aí ela ora, aí não aconteceu. Ela já desistiu. Ou ela está dizendo assim, ah, está demorando muito. Né? A minha mãe orou por mim por 26 anos. 26 anos. No final já, antes da minha conversão, ela já não conseguia orar. Ela se ajoelhava na minha cama e ela só chorava. Não tinha mais palavras. Quantos anos? 26. Tem gente aqui que nem tem 26 anos. E a minha mãe orando por mim. Não é? E eu, naquele dia, morrendo de overdose. Fiquei com medo e fui para a igreja. Fiquei com medo de morrer e fui para a igreja. Pedi socorro para Jesus. Não é? E ali, irmãos, a minha história mudou. Por uma pessoa que tocou as vestes de Jesus. Ela pensou assim, eu só saio daqui curada. Está faltando isso para a igreja, irmão. Eu só saio daqui depois que eu tocar nele. Tocar nas vestes dele, nem que seja nas vestes dele. Mas eu não saio daqui sem tocar. Faz uma cara de guerreiro aí. Faz uma cara de cara pintada aí. Está entendendo? Não, eu vou orar. Sabe, esse terceiro ponto é sobre isso, irmãos. É sobre buscar o Senhor até que você recebe o milagre. Essa moça mesmo que eu falei dela, né? Era uma dessas guerreiras, assim. Às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, essa menina crê mesmo. Né? Meu Deus, eu fico assim, constrangido. Né? Ela dizia assim, ela ficava dizendo, eu vou ver a minha família restaurada, pastor. Às vezes eu respirava fundo, sabe? Para crer junto com ela. Porque, meu Deus, aquele cara só se perdendo cada vez mais. Só esse casamento se destruindo cada vez mais. E essa moça, pastor, eu vou ver minha família restaurada. É isso que a gente tem que falar. É isso. Né? Até que o poder do Espírito Santo pegou o cara. Fez igual o Paulo, né? Jogou o cara no chão. Tá! Amém? Amém? E transformou a vida do cara, né, meus irmãos? Muito top isso. Então, apesar dela se sentir impura, eu nem vou perguntar se você... Eu acho que uma das coisas que a gente, às vezes, não recebe o milagre é porque a gente sente assim, não sou merecedor. Aí eu pisei na bola aqui, ó. Pisei na bola ali. Aí eu falei alguma coisa errada. Aí, então, eu não mereço. Irmão, não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com graça. Não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com filiação. Você é herdeiro de Deus. E qual é herdeiro? Com Cristo Jesus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi feito filho de Deus. E como filho, irmãos, não tem nada a ver com merecimento, não é assim? Quantos são pais aqui? Você só abençoa seus filhos se eles merecerem? É assim que é? Não é, irmãos, apesar deles, você abençoa ele. Imagina Deus, não é? Então, ela se sentia impura, mas ela veio como ela estava. E ela falou, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Amém, queridos? Então, tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, João 14, 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, diga, o que é que eu peço? Tudo, diga tudo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Para quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, quando você ora em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. É como se fosse uma procuração, né? Ele nos deu o nome dele, ou seja, ele nos deu a procuração. Então, quando eu oro em nome dele, quem está me entendendo que é como se ele estivesse orando direto com o Pai? Amém, queridos? É isso que nós precisamos crer em nome de Jesus. Como que termina essa história, pastor? Quando ela tocou em Jesus, tocou, ela já recuou, pá. Era isso que eu queria. Estou curada, acabou-se. Vou voltar para casa porque eu estou curada. Só que ela não esperava que Jesus desse um grito e dissesse: para o culto! Para o culto, para esse louvor aí, para tudo. Alguém me tocou. Irmão, pensa no meio daquela multidão toda. Jesus só sentiu o toque dela. É muito doido isso, né? Quem é que vai tocar em Jesus hoje à noite? Quem é que vai crer nele hoje à noite? Aí, ele disse, para. Alguém fala, acho que é o Pedro que fala para ele assim: Senhor, está todo mundo te tocando. Tem uma multidão na igreja te tocando. Ele diz, não, uma pessoa só me tocou. E ele falou assim, eu tenho certeza que ele sabia quem era. Mas Jesus queria que ela se declarasse, porque aquilo seria um testemunho para o Jairo, lembra? Porque tudo isso aconteceu no caminho para a casa do Jairo. O Jairo, que era o cara, o grandão da sinagoga, o cara lá, ricão, famosão, chegou com Jesus falando da filha que estava doente. Jesus então disse, não, eu vou lá visitar a sua filha. No caminho, alguém apareceu e disse para o Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu, ela está morta. E Jesus disse para ele, Jairo, fica tranquilo, não tenha medo, creia somente, vai dar tudo certo, vamos lá. Então, nesse caminho, aquela multidão querendo ver o que é que vai acontecer. Como assim? Ele vai lá ressuscitar a menina? E aquela multidão foi aglomerando. E é nesse momento que a mulher enferma toca nele. E é nesse momento que ele diz, para! E ele quer saber quem foi, porque ele quer que o testemunho dela abençoe a fé do Jairo. Ei, o seu testemunho vai fazer alguém crer no milagre dele. Sabe, quando eu vejo um milagre perto de mim, eu digo, o meu está perto. Uau, o meu está bem pertinho. Ainda mais quando é alguém que eu orei. Meu irmão, eu orei pelo cara, o cara recebeu um milagre. Eu digo, o meu está chegando. Não chegou agora porque o meu é maior, aleluia. Então o caminhão tem que ser muito maior, glória a Deus. Não é? Então, não, vai dar certo. E aí, irmãos, Jesus fala, quem foi? Quem foi? Para aí. Para, não, para tudo. E o Pedro, pastor Jesus, como assim? Ele diz, eu só saio daqui quando essa pessoa se revelar. Aí ela toda envergonhada, a Bíblia diz, toda envergonhada, com medo, né, de ser esculachada ali por todo mundo, porque ela era uma mulher impura, ela levanta a mão, a Bíblia diz que se tremendo toda, ela diz, fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Aí Jesus então chama ela ali e diz, mulher, a tua fé te salvou. Olha só, agora o Jairo está assim, ó. Uau! O Jairo que estava assim, agora o Jairo está, uau, bora logo, mestre, vamos rápido. Ele está acreditando, quem está me entendendo? Amém. Amém, queridos. Irmãos, uma igreja relevante é uma igreja que experimenta e faz milagres. Agora, para a gente viver isso, a gente tem que mudar a maneira que a gente está ouvindo. Ou o que a gente está ouvindo. A gente está ouvindo muita bobagem, irmãos. Essa é a realidade. Não é? Tem muito lixo de graça para a gente ouvir. Ei, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Agora, depois que a gente mudar essa coisa que a gente está ouvindo, a gente tem que aprender, reaprender a falar. Ei, vai dar certo. Puto que esse crente que tá aí, sacode esse crente e diga pra ele assim, ei, vai dar certo. Não, muda. Diga assim pra ele, ei, já deu certo. É. E o que mais? Eu vou tocar em Jesus. Eu vou orar. Eu vou ficar lá com ele. Eu só saio de lá quando eu receber esse negócio. Vai acontecer. Amém, queridos? Amém, glória a Deus.